Ciências Humanas. Na véspera do feriado de 21 de abril, o clima já é de expectativa pela chegada dos restos mortais de três inconfidentes no panteão da cidade histórica de Ouro Preto, a 95 quilômetros de Belo Horizonte. Quase dois séculos depois, a cerimônia do enterro da ossada no Museu da Inconfidência vai marcar as comemorações que relembram um dos primeiros movimentos organizados no Brasil para conseguir a independência do país em relação a Portugal. Muitos de nós ainda mantêm viva na memória a imagem do líder dos Inconfidentes Tiradentes, enforcado, assim como de outros heróis rebeldes que foram condenados à pobreza e ao exílio. Mas será que toda esta história corresponde exatamente com a realidade? É o que você confere na reportagem de Soraya Fidelis.
Quem não se lembra até hoje do quadro nos livros de história do Brasil que mostrava Tiradentes com a cabeça decepada e o corpo esquartejado? O mártir da Inconfidência Mineira liderou o motim contra a cobrança de 100 arrobas de ouro por ano para a corte portuguesa. Em muitas publicações didáticas, a fortuna de Tiradentes, que permanece no imaginário popular como pobre, e os bens confiscados dos outros 23 inconfidentes teriam rendido um lucro de 643 quilos de ouro a Portugal em 1789, cálculo contestado pelo pesquisador da Inconfidência Mineira, André Figueiredo Rodrigues.
Que a coroa conseguiu angariar de renda desses patrimônios, a gente não passa de 15, 20 quilos de ouro. O restante foi tudo omitido. O próprio Tiradentes, que era um personagem até então visto como pobre, quando a devassa da Inconfidência vem a tomar os bens dele, sócio se apresenta, não, o Tiradentes não é proprietário, eu sou o proprietário.
Ainda segundo o autor do livro A Fortuna dos Inconfidentes, Tiradentes não foi o único que terceirizou seu patrimônio para fugir do confisco de Portugal. Mal retratadas historicamente, as mulheres tiveram um papel fundamental na administração de bens para burlar a coroa portuguesa.
São elas que atimanham, elas organizam maneiras de enganar o confisco. Por exemplo, a Bárbara Heliodora, que ela é passada pela literatura como uma mulher, tá maluca, andava pelas ruas de São João del Rei mendigando, passando fome. Isso tudo é uma balela. O que o Alvarenga Peixoto lucrou em 20 anos em rentabilidade agrícola e mineral, a Bárbara, em 4 anos, ela consegue fazer mais do que o Alvarenga em 20.
Para manter a fortuna da família, outro conspirador, José de Rezende Costa, casou sua única filha com um sócio que tinha no negócio do ouro, uma semana antes de ser deportado para a África. E ao contrário do que se conta em livros, o degredo não foi drástico para todos os inconfidentes e nem as famílias dissolvidas caíram na miséria, como esclarece o historiador André Figueiredo.
Tanto Rezende Costa Filho quanto Manuel Rodrigues da Costa, que é o padre, são membros do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Então essa máxima, por exemplo, que ele é inconfidente, vai ser execrado publicamente, isso não existe. As filhas do José Aires Gomes, por exemplo, uma delas vai casar com um futuro governador de São Paulo. Então você tem uma sequência de trajetórias que demonstram que essas famílias não... Ninguém caiu na miséria, ninguém ficou pobre, elas se reergueram todas.
Rezende Costa é o único dos 10 revoltosos que foi exilado na África junto com o filho. E apenas ele, dentre os 24 inconfidentes, teve sua face reconstituída, seus restos mortais e a ossada de Domingos Vidal Barbosa Lage e João Dias da Mota vão ser enterrados neste feriado de 21 de abril no Panteão do Museu da Inconfidência, na cidade histórica de Ouro Preto. Soraya Fidelis, para o UFMG Educativa.